10h16 vai arrancar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, os líderes políticos estão esta manhã a escutar os peritos de saúde antes de reforçarem as medidas para travar a pandemia. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas aguarda o reforço das restrições que vão voltar a mexer com a nossa vida? E o Governo fez bem a esperar por esta reunião de hoje de peritos no Infarmed ou, perante o agravamento da situação, já deveria ter decretado o confinamento? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Mas para além deste encerramento anunciado de vários setores económicos, há outras áreas a suscitar aqui o debate e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a intenção do Governo de manter as escolas abertas? Faz sentido manter todas as escolas a funcionar a nível nacional? E como avaliam a possibilidade, anunciada ontem pela Ministra da Saúde, de o Governo avançar para uma requisição civil dos hospitais privados? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se, em vez de participar de viva voz, quiser participar num debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Ao longo deste fórum, iremos também acompanhar algumas das intervenções dos peritos nesta reunião no Infarmed e iremos escutar, ou tentar pelo menos escutar, o essencial dessas informações. Sabemos que muitas vezes este tipo de apresentações está baseado também em PowerPoints e muitos gráficos, o que não funciona em termos de comunicação da rádio. Em todo o caso, iremos tentar acompanhar essas informações para percebermos também nós e os nossos ouvintes que retrato traçam os peritos na área de saúde da situação que estamos a atravessar. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Vamos para já falar da situação nas escolas. O Primeiro-Ministro já repetiu por diversas vezes que a intenção é manter as escolas abertas. Admitindo ainda que se os peritos aconselharem esse encerramento, então o Governo seguirá também esse conselho. Mas para já, a estratégia, a intenção é manter todas as escolas a funcionar. Bom dia, professor Flint Lim, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas olha para esta possibilidade? Faz sentido mantermos todas as escolas em funcionamento?
Bom, muito bom dia. Só faz sentido manter as escolas abertas, como estão agora e como tiveram durante todo o primeiro período, se de facto o Primeiro-Ministro sustentar, penso que essa é a ideia, portanto, na opinião dos peritos de saúde. Aliás, não é de forma inocente que hoje o Infarmed será ouvido. E, portanto, nessa perspectiva, e ele já disse duas vezes, o Primeiro-Ministro, uma delas foi ontem, que de facto a posição dos peritos não validará o encerramento das escolas, ou seja, as escolas, de acordo com estas opiniões, estarão abertas. Portanto, se esta for a decisão final ou parecer final dos peritos de saúde, com certeza que nós temos que concordar que o Primeiro-Ministro não encerra as escolas. Agora, se as escolas, ao fim e ao cabo, serão o último reduto a ser encerrado, porque ao que parece não irão encerrar, então nós achamos que aquela promessa, que foi uma promessa a vapor dos testes rápidos nas escolas, deve ser concretizada. Se as escolas também se mantiverem abertas, de acordo com a opinião dos peritos, muito bem, é de aceitar, mas é preciso que os professores da educação, os professores e os funcionários, também sejam grupos prioritários na toma da vacina. É justo, e eu acho que é mais do que lógico estas duas pretensões que eu atrás tracei. E com certeza que as escolas mantendo-se abertas, se essa, como eu quero reafirmar, for a posição, e parece que é, dos peritos de saúde, que será validada pelo Primeiro-Ministro, pois com certeza estas duas premissas deverão ser concretizadas, até para trazer estabilidade e acalmia a um reduto que são as escolas que vão manter-se abertas.
As escolas estão preparadas para manter esta função? Assim o poder político decida que é para continuar, vocês estão dispostos a isso? E com condições para continuar a funcionar?
As escolas funcionaram durante o primeiro período, que, como disse no fórum anterior, superamos as escolas, superaram as expectativas. É verdade que hoje temos outra realidade, temos outros números. Agora, estou em crer que, portanto, os peritos de saúde, ao tomarem a sua posição, baseados no sucesso que foi o primeiro período em termos de escola, também seguramente que pensaram noutros critérios. Por exemplo, o critério do corpo docente das escolas e não docente ser um corpo docente já envelhecido. Penso que isso também servirá de ponderação. O critério, por exemplo, de nós nas escolas controlarmos de facto os nossos alunos, nós temos regras e procedimentos que eles cumprem, as escolas não há dúvida que são lugares seguros, nós já não controlamos os alunos nos transportes públicos. Ou quando eles estão em casa, ou quando eles ao final do dia vão para outros espaços, nomeadamente desportivos, praticar desporto ou outras atividades. Portanto, há uma série de critérios, eu deixei aqui algumas dicas, há muitas mais dicas, muitos mais critérios, que eu tenho a certeza que os peritos de saúde avaliaram para tomar uma posição, elaborar um parecer, que vai no sentido, já percebemos, das escolas não encerrarem, e, portanto, este parecer ser superiormente validado. As escolas irão cumprir a sua missão, tal como fizeram no primeiro período. É bom que se note, nós no primeiro período tivemos também turmas que confinaram. Foram para casa 10 dias, 2 semanas. Tivemos professores que ficaram isolados. Mas a vida continuou, a vida não pode parar, a vida continuou. Portanto, se essa for a intenção dos peritos, validada essa intenção pelo Primeiro-Ministro, as escolas estão aqui para cumprir aquilo que também sabem, que é educar os nossos alunos num processo em ensino de aprendizagem que, como sabemos, tem grandes constrangimentos em virtude da situação pandémica que estamos a passar.
Professor Fontelino, e entre os professores, existe preocupação com, estamos agora perante uma situação pandémica mais grave de sempre, estamos perante algumas variantes do vírus que o tornam mais contagioso. Há pouco o professor já salientou essa necessidade de os testes rápidos que foram prometidos, mas nunca chegaram às escolas, defendendo também que professores e funcionários deviam ser prioritários na vacinação. Nas escolas há muita preocupação pelo facto de continuarem a trabalhar com esta situação pandémica?
O problema não é das escolas, o problema é do número que surgiu nos últimos 4 dias, na ordem dos 10 mil, e também ao nível dos mortos diários. Este número é que assusta. Portanto, não é a escola em si, a escola é um lugar seguro, não é a escola em si, é aquilo que se passa na sociedade. E as escolas estão dentro da sociedade, não estão fora da sociedade. Portanto, as escolas não estão imunes. Aliás, sempre dissemos isso no início, nas escolas, embora sejam lugares seguros, não há risco zero para ninguém. Agora, o que eu penso é que se a promessa dos testes rápidos chegasse às escolas, se os professores, as escolas, estando agora na linha da frente, não há dúvida, na linha da frente estão também o pessoal da saúde, sempre estiveram, mas nós também estamos. Nós iremos ser, ao que parece, o último reduto a ser encerrado. Eu até espero que as escolas não encerrem. Seria bom sinal. Mas é muito justo também que os profissionais da educação, que vão estar na linha da frente, já estão há muito tempo, mas vão estar numa linha da frente reforçada, que estes profissionais fossem grupos prioritários na toma da vacina. O governo, com esta atitude, não fazia nenhum favor aos seus professores nem aos seus funcionários. Era uma questão de justiça.
Professor Fernando Lima, agradeço a sua participação aqui no lançamento do debate que hoje fazemos no Fórum TSF, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, reafirmando aqui a disponibilidade da escola em continuar a funcionar, pedindo também, tal como escutámos, que seja cumprida a promessa de realizar testes rápidos nas escolas, pedindo também que os professores e funcionários devam ser incluídos no grupo prioritário de vacinação. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Com que expectativas aguarda o reforço das restrições que vão voltar a mexer com a nossa vida? O Governo fez bem em esperar pela reunião no Infarmed ou já deveria ter decretado o confinamento? Quanto às escolas, concorda com esta intenção de manter as escolas abertas? E como é que olha para a intenção do Governo na possibilidade de avançar para a restrição civil dos hospitais privados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já ao encontro de Miguel Sousa Neves, é médico, presidente da Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde, Ligando de Lisboa. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvir a sua opinião. Considera que o Governo já deveria ter avançado com estas medidas mais restritivas?
É difícil dizê-lo. A maior parte das pessoas dizem que sim, mas o que é certo é que se não houver umas medidas restritivas bem planeadas, elas não servem para nada, de modo nenhum. Isto é como olhar para estes confinamentos parciais e verificarmos que, por exemplo, de manhã há aglomerações incríveis nos supermercados, nos centros comerciais, etc., para depois confinar à tarde. Portanto, isto tem de ser um confinamento baseado em evidência científica. E, portanto, acho bem que se ouça quem saiba para que depois planeie no terreno como efetivar um confinamento que seja rigoroso e que produza resultados positivos.
Obrigado, Dr. Miguel Sousa Neves, pela sua participação neste debate. Vamos ao encontro do Rui Turella, é empresário na área da restauração, Liga-nos do Eiras. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Esta situação cada vez está mais dramática para toda a gente, não é só para a restauração, comércio, cultura, etc., etc. E estas medidas, de como disse agora o Sr. Doutor, e bem, estas medidas de confinamentos parciais, são a verdadeira razão dos contágios. Não é as pessoas irem aos supermercados, nem aos hipermercados, nem aos centros comerciais que se infectam. A questão aqui é um bocadinho mais profunda que isso. Nós, por exemplo, na restauração que eu falo, naquilo que sei, nós, se alguém que está a trabalhar em conjunto com a DGS para conter este vírus, somos nós, porque desinfetamos tudo, absolutamente tudo, e mantemos um controle muito apertado dentro dos restaurantes, que é o contrário do que se passa, por exemplo, nos transportes públicos, por exemplo, nas bombas de gasolina. Não se desinfeta uma bomba de gasolina onde milhares de pessoas mexem nas mesmas mangueiras. Os parquímetros não foram desativados. Multibancos não são desinfetados. Paragens de autocarros não são desinfetados. Autocarros não são desinfetados. Isto é que contribui para o número crescente. E quem é que vai pagar com estes confinamentos? E quem é que está a pagar com os confinamentos parciais e agora este total já está mais do que anunciado pela comunicação social? São sempre os mesmos, porque aqueles que não cumprem hoje as medidas de higiene e segurança continuam a poder trabalhar. Bombas de gasolina, transportes públicos, até os hospitais não cumprem minimamente com aquilo que lhes compete fazer. Um restaurante hoje é mais desinfetado do que um próprio hospital. E isto é inaceitável. As pessoas no comércio, os pequenos empresários que têm investido tudo, limitados a 50%, a pagar taxas a 100%, que eu ainda ontem recebi a conta da TSU, eu tenho 3 empregados e recebi uma conta de 1.043 euros de TSU para pagar. Vou fechar agora e estou num dilema, que é pago ao Estado ou pago aos funcionários? Porque isto não é uma questão de os empresários da restauração são todos ricos. Não são todos ricos. Há pessoas como eu que abriram 2 meses antes da pandemia e que não conseguiram. Obviamente, um restaurante demora muito tempo a fazer, um restaurante, ou um cabeleireiro, ou uma manicure, ou tudo isto. Nós temos estado a investir o nosso próprio dinheiro para nos mantermos à tona d'água, porque estamos limitados com despesas todas a 100%. Todas a 100%. E a questão aqui é que nós vamos ser os principais penalizados, não só os empresários, mas as pessoas que trabalham para esses empresários, que estão a fazer das tripas coração para nos conseguirmos manter à tona d'água, e somos nós, novamente, que vamos ter que pagar por isto. Eu falo por mim, eu não vou conseguir. Uma pessoa que sempre pagou todos os seus impostos, eu e muitos, aliás, toda a gente pensa que a restauração que é um sítio de fuga aos impostos, isto já não é verdade, já não existe. Agora, uma questão é muito simples. Vamos para o confinamento. Paguem às pessoas para estarem fechadas. Não é como o Primeiro-Ministro vem anunciar que Portugal foi o único país que não fechou a restauração quando os melhores países da Europa fecharam, quando ele esqueceu de dizer que todos os melhores países da Europa pagam à restauração para estar fechado e pagam aos funcionários a 100%. Que agora, ainda por cima, vamos ter que pagar o layoff, porque o Estado diz que vai dar 100% aos funcionários, mas diz muito levemente que nós, empresários, sem faturação, vamos ter que pagar 19% e a continuar a pagar a TSU a 100%. Eles vão dizer, eles estão a dizer que nos vão isentar, mas isso são tudo balelas.
Obrigado. E a agradecer, Doutor Ela, obrigado pela sua participação aqui no debate. Vamos agora ao encontro do repórter Filipe Santa Bárbara, que está no Infarmed a acompanhar esta reunião. Ora, esta reunião de peritos começou com uma intervenção do Dr. André Peralta Santos, da Direção-Geral de Saúde, sobre a situação epidemiológica no país. Que retrato nos foi tratado, Filipe?
Vem dar corpo àquilo que já suspeitamos e que vamos ouvindo ao longo dos últimos dias. Fala numa trajetória fortemente crescente e a citação de André Peralta Santos da DGS em todo o país. André Peralta Santos, lembra que a 22 de novembro, por volta de 22 de novembro, a situação estava muito concentrada no norte e no centro do país. Quando avançamos a 20 de dezembro, a situação epidemiológica até estava melhor do que em novembro, mas depois, a partir de 9 de janeiro, há de facto um agravamento da situação em todo o território. Este especialista diz que a situação, em comparação com o pico da segunda fase, é neste momento de uma maior homogeneidade e de agravamento da incidência. Quer isto dizer o quê? Que o país está neste momento quase todo por igual e quando olhamos para o mapa é vermelho, vermelho carregado. Vermelho escuro. Focando nos grupos etários, André Peralta Santos diz que há desde o início do ano um crescimento em todos os grupos etários. É natural que a idade ativa entre os 20 e os 60 anos haja incidências superiores à média nacional, sobretudo na faixa 20-30 e 30-40, mas também é nos mais vulneráveis que há a preocupação, e falamos do caso dos mais de 80 anos. Nos mais vulneráveis, Centro e Alentejo estão muito mais a vermelho do que o resto do país. É um vermelho mais escuro, ou seja, a situação está pior. Aquilo que vemos agora, diz André Peralta Santos, são dois grandes grupos, Portugal continental a subir em todo o território, mas com grande incidência, as regiões autónomas também numa tendência crescente, mas com incidências inferiores. No que diz respeito às hospitalizações, talvez, boa notícia, ainda não dá para inferir, mas a região do Norte, apesar de tudo, tem uma tendência decrescente das hospitalizações e que parece ter estabilizado, ao contrário de todo o resto do país, onde as tendências crescentes se mantêm. Depois desta intervenção, falou Óscar Felgueiras, da Universidade do Porto, para focar especificamente no caso da região Norte. Diz ele que a região Norte está com um crescimento acima de 30% em grande parte do território, que há uma variação de crescimento acentuada, o que sugere que o crescimento ainda está a manter-se com força. Destas duas intervenções fica então a ideia de que a pandemia, de facto, no país está ainda a crescer e, quando olhamos para os mapas e para os gráficos, a cor que fica é, de facto, um vermelho muito escuro.
A cor da preocupação perante o avanço da pandemia de Covid. Filipe Santa Bárbara, que está no Infarmed a acompanhar esta reunião de especialistas, iremos ao longo deste Fórum TSF escutar algumas das intervenções. Para já, prioridade às opiniões dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do engenheiro biomédico Pedro Silva, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Manuel Gácia?
Sim, bom dia, Pedro Silva.
Bom dia a todo o fórum. Bem, a minha opinião, focando os pontos em questão que estão a ser debatidos hoje, relativamente às restrições em causa, todos nós sabemos que as restrições não foram eficazes. Não foram eficazes devido ao ponto que não temos neste momento forças policiais que controlem, por exemplo, a deslocação de concelho para concelho. Eu assisti várias vezes, durante este tipo, quando aconteceu estas restrições, havia pessoas a circular entre concelhos e nós não temos polícia suficiente para controlar este tipo de situações. Podemos também falar que, pegando nas palavras do ouvinte anterior, relativamente à desinfecção, relativamente aos transportes públicos, caixas multibanco, whatever, há muita coisa por nós podemos pagar do quando não é cumprida. Os restaurantes realmente passa a adversidade, são estabelecimentos limpos e higienizados. Já não posso dizer relativamente aos transportes públicos, do qual não há nenhuma regulamentação. Ainda ontem assisti, por exemplo, no Alfa Pendular, quando deparo-me a entrar no próprio comboio, nem desinfetante existe. um transporte público, nem desinfetante existe, nem nas casas de banho, não há nada. Portanto, não culpem nem os restaurantes, nem a própria população, quando o próprio Estado não faz o seu papel ativo.
Obrigado, Engenheiro Pedro Silva, agradeço o seu contributo. Peço desculpa por interromper, mas vamos agora acompanhar, a partir do Infarmed, a intervenção do professor Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que estava a falar da evolução da incidência e transmissibilidade.
Membros do Governo, Conselheiros de Estado, senhoras e senhores, eu vou então fazer aqui a atualização da situação epidemiológica, olhando para os índices de transmissibilidade em Portugal e na Europa. Começo com este slide, resumo da situação nacional e da situação por região, onde se pode ver a curva da incidência, agora aqui trabalhada por data de início de sintomas, onde se pode aqui confirmar aquilo que os meus colegas já referiram, que se observa um aumento da incidência muito acentuado, e que o número de novos casos por data de início de sintomas nos últimos dias já ultrapassaram em cerca de 130% o valor máximo de novembro. Quando olhamos para o R, vemos este comportamento que é bastante expressivo, ou seja, o R esteve a descer de forma sistemática durante todo aquele período em que foram implementadas várias medidas durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Chegou a estar durante algum tempo bastante abaixo de 1 e no momento perto da véspera de dia de Natal o valor do R aumenta de uma forma muito rápida, passando de um valor de 0,98 no dia 25 de dezembro para um valor de 1,2 no dia 30 de dezembro. Ou seja, aumenta cerca de 0,22 valores do R em apenas 6 dias. Não vou mostrar aqui os gráficos de todas as regiões, mas basicamente este comportamento é transversal a todo o país. Com exceção da região do Algarve, que aparentemente já apresentava um crescimento anterior do R, mas também observa-se um aumento rápido do R a partir da data da véspera do dia de Natal. Agora a situação é um valor de transmissão elevado em todo o país. O valor do R é o valor mais baixo, é na região norte com 1,18 e depois a partir daí temos todos os valores à volta de 1,2 e 1,29 máximo na região do Algarve. Colocando agora aqui estes gráficos para colocarmos um pouco a evolução da situação e a posição de Portugal na Europa ao longo deste período, desde o início de dezembro, que foi a nossa última reunião do Infarmed.
Ora, deixou-nos já aqui o professor Baltazar Nunes, tal como eu já tinha antecipado, estas são explicações muito baseadas em gráficos e slides, o que não complica, ou melhor, o que não facilita nada a nossa tarefa aqui na rádio para escutarmos e tentarmos perceber, mas já ficamos aqui com esses dados que me dão bem conta da gravidade da situação. Tivemos um aumento dos casos de 130% relativamente a novembro. Quanto a este RT, que é aquele fator que mostra a transmissão do vírus, estávamos abaixo de 1, estávamos com 0,98 no dia de Natal. Atualmente estamos entre o 1,18 e o 1,29, valores muito elevados. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes perante o agravamento que temos vindo a assistir e a ser noticiado ao longo destes últimos dias. Está anunciado que o Governo irá agravar as medidas, mas perante este agravamento dos casos de infecções, perante a situação dramática que se vive em muitos hospitais, que opinião tem? O Governo fez bem a esperar pela reunião de hoje para tomar decisões que entrarão em vigor quinta-feira ou já deveria ter avançado com algumas restrições, já deveria ter avançado esse confinamento que, tendo uma consequência económica muito grave, é considerado em termos de saúde como essencial. Que opinião tem? O Governo fez bem a esperar estes dias? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E quanto às escolas, concorda com a intenção do Governo de manter as escolas abertas? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos ao encontro do arquiteto Armindo Magalhães, que nos escuta em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
Bom dia. Relativamente a uma grande parte dos temas do fórum, não vou pronunciar, dado que não tenho nem conhecimento nem informação necessária. Eu só me queria pronunciar, que inicialmente ouvi, a falar sobre o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente
àquela hipótese anunciada ontem pela Ministra da Saúde de nacionalizar os hospitais privados. Nacionalizar não, peço desculpa. De recorrer à requisição civil dos hospitais privados.
Exatamente.
Não exageremos.
E era sobre isso que eu queria falar. Neste momento, todos nós estamos a sofrer consequências. Eu também tenho uma nanoempresa, portanto, não vou receber nada com o confinamento. Portanto, eu e muita gente, portanto, todos nós estamos a contribuir ou a sofrer com esta pandemia. O que eu acho é que os privados devem contribuir também, não de uma forma especulativa, isto é, eles devem ser pagos pelo seu trabalho sem especulação, isto é, não aproveitar isto para ganhar mais dinheiro, e é uma prerrogativa, penso eu, do estado de emergência do Estado o poder fazer, e eu acho que deve fazer, porque para mim não vejo a saúde como um negócio, ela pode existir como um negócio, sim senhora, fora do Serviço Nacional de Saúde, mas neste caso estamos num estado de tal maneira grave que penso que os privados, moralmente, deviam ser os primeiros até a propor essa ajuda, não fazendo cabo ao Estado, e eu sou a favor de um Estado, não um Estado totalitário, mas um Estado que deve cumprir a sua função. Não fazendo cabo ao Estado, dentro da legalidade, fazer a requisição civil, se for viável, pagando, para que eles não tenham prejuízo, como é óbvio, mas não promovendo nunca a especulação como ela existe na saúde. Era só isso que eu queria dizer. Muito bom dia.
Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães. Vamos ao encontro do Vítor Nunes, comerciante, está em Oeiras. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Eu só queria perguntar às pessoas que estão no Infarmed se têm os ordenados todos garantidos ao fim do mês, e queria também perceber como é que uma pessoa que tem determinados compromissos, se as rendas que tem que pagar e os compromissos não pode faltar, não é? Porque são pessoas que já trabalham há muitos anos e que já têm alguma idade e que cumprem os seus compromissos, o que é que as pessoas têm que fazer? Como é que anulam os contratos de arrendamento? Como é que fazem essas coisas? Era só isso que eu queria saber. Obrigado.
A pergunta que nos deixa o Vítor Nunes está também muito relacionada com os apoios que o Governo vier ou não a dar para compensar as áreas da nossa economia mais afetadas por este confinamento já anunciado. Só falta percebermos quando será esse confinamento. Bom dia, Maria Dulce Fonseca, que é a Presidente da União das Associações de Comércio e Serviços da região de Lisboa e Vale do Tejo, que é uma das regiões mais afetadas neste momento da pandemia. Maria Dulce Fonseca, que a expectativa aguarda a comunicação do Governo das medidas que irão ser anunciadas?
Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. A expectativa é grande porque neste momento, portanto, não se sabe muito bem como é que as coisas vão funcionar e como é do conhecimento geral, Lisboa tem sido fustigada do ano 2020 por uma situação de não conseguir minimamente recuperar. E agora, com este confinamento, em alguns casos, temos associados que estão em situações desesperadas. E não estamos a falar só do comércio, mas também do serviço, porque temos que pensar que tudo aquilo que é de comércio de proximidade está altamente prejudicado, portanto, e não conseguiu recuperar, mas também temos todos os serviços adjacentes que acabam por, em situação em que a economia não está a correr minimamente, acaba por ser também prejudicada. E, portanto, a nossa apreensão é muitíssimo grande, até porque entendemos que o pequeno comércio não é, ou pelo menos da evidência que temos, não é a zona de maior perigo em termos de contágios, até porque não há grande contacto ou grandes ajuntamentos devido aos condicionamentos de entrada que existem nos estabelecimentos e às regras que estão estabelecidas. E, portanto, a preocupação é muitíssimo grande.
E esperam que o Governo permita a abertura do máximo de comércio possível?
Temos essa esperança de que, pelo menos, consoante os métodos, portanto, para não dar aso a grande movimento interno na parte do comércio, pelo menos que se cinja aos metros quadrados, como foi na altura da reabertura. E, portanto, pelo menos temos a esperança que algum possa existir. Se bem que, bom, mas tudo está dependente daquilo que o Governo poderá decidir e, consoante isso, aquilo que nós solicitamos e pedimos é que, pelo menos, sejam os apoios sejam compensatórios e sejam imediatos para uma situação já frágil e debilitada. E, portanto, e se for mesmo para um fecho total, ou mesmo que não seja um fecho total, que haja apoios adequados e de forma imediata para poder auxiliar os nossos empresários.
E essas serão questões que certamente voltarão a debate aqui no Fórum TSF. Para já, a vossa esperança é que nem todo o comércio tenha que fechar portas, aquele de menor ou de média dimensão possa continuar de portas abertas, mesmo que não seja apenas do setor alimentar.
Exatamente. Seria essa a nossa esperança, que possa ficar aqui algum comércio ainda, que possa, mesmo que não possa recuperar, mas que possa funcionar, não a 100%, mas pelo menos alguma, por exemplo, poderia ser feito através de um condicionamento horário, em que, ou recolher obrigatório a partir das 17, como está a ser feito noutros países. Portanto, há várias soluções que podem ser alternativas e que poderão, em nosso entender, ir de encontro àquilo que é o objetivo de não haver concentrações de pessoas e, portanto, e cortar as cadeias de contaminação, mas simultaneamente assegurar que aqui alguns empresários ainda consigam sobreviver.
Agradeço à Presidente da União das Associações de Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo também o contributo que te deixou aqui no Fórum TSF, esta esperança de que nem todo o comércio seja obrigado a encerrar agora nesta segunda fase ou neste segundo confinamento que será decretado em princípio amanhã. Hoje, depois desta reunião do Infarmed, o Presidente da República fará o decreto para o novo estado de emergência. Este decreto é analisado amanhã de manhã na Assembleia da República, pelos partidos políticos. Depois o Governo reunirá em Conselho de Ministros extraordinário para tomar a decisão sobre as medidas que deverão entrar em vigor logo na quinta-feira. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Já escutámos há pouco Baltazar Nunes, do Instituto Dr. Ricardo Jorge, salientar que registámos uma grande subida dos casos de infecção, um aumento de 130% face a novembro. Quanto aquele fator de transmissão, ele subiu, e este é um número que nos mostra bem como a pandemia se agravou, subiu do dia de Natal dos 0,98 para 1,2 no dia 30 de dezembro. Já explicou também o Dr. Baltazar Nunes nesta conferência do Infarmed, que Portugal registou uma grande mobilidade de pessoas no país durante o período de Natal e de Ano Novo. Bom dia, Pedro Ferreira, é comercial do Grande Lisboa, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Olha, eu só gostava de dizer duas outras coisas. É o seguinte, porque é que este confinamento está nas mãos de matemáticos? Ninguém ouve o Dr. António, ninguém ouviu o Dr. António Ferreira há uns dias atrás na TVI. Ponham, quem sabe, quem é que é especialista no Infarmed que possa dizer vamos confinar? Hoje são os médicos. Os médicos é que sabem melhor do que ninguém o que é que podem fazer. Gostaria também de perguntar porquê que o Exército não está metido nesta situação. Se há quem preveja, planeie e haja, é o Exército. Porquê que o Exército não está, como tão, devem estar muito ocupados a fazer jogos de guerra em tabuleiro? Porquê? Porquê é que eles não estão a fazer um rastreio de onde é que há os pontos de contágio? Porquê é que eles não fazem isso? Se há quem tenha rigor nas coisas, é o Exército. E já agora, eu gostei muito de ouvir o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa como stand-up comedy. Ele assume as responsabilidades dos erros da pandemia. O que é que lhe acontece?
vão-lhe fazer as contas e vão pô-lo na rua. É que se eu, numa empresa, tiver esse problema, fazem-me as contas e vou para a rua. Errei. Mas não, é muito fácil dizer que errei, errei, errei. E nada acontece. Era só isto que eu queria dizer.
Contributo do Pedro Ferreira, aqui a defender uma intervenção das Forças Armadas. Ora, há especialistas em planeamento que estão a ser ouvidos no Governo e estão a ajudar no planeamento de toda esta operação, mas defende este nosso ouvinte o maior envolvimento das Forças Armadas nesta ação de planeamento e rastreio dos casos de Covid. Bom dia, João Costa, empresário da área da saúde, liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia ao Fórum a todos. Ora bem, eu julgo que esta pandemia é uma realidade. É uma realidade, mas o nosso Portugal deveria ter uma realidade diferente da realidade de toda a Europa. E o que se vê é que, efetivamente, nós vamos fazer o que é que os europeus estão a fazer, porque eles têm uma densidade populacional muito maior que a nossa. Claro que a expansão de Covid, eles não podem tratar as pessoas quase individualmente, como nós podemos fazer isso. Esta realidade, culpam o Natal, mas de certeza que se fizessem testes aos assintomáticos no verão, tínhamos muitos mais, tínhamos os valores que temos hoje. Isto é uma falsa questão. E esses assintomáticos foram transmitindo, e agora estão-se a fazer mais testes e dá nisto. As nossas medidas, nós somos um país que vive do comércio e do turismo. A nossa realidade do tratamento de Covid devia ser diferente. Eu uma vez disse que nós precisávamos, as pessoas com Covid positivas são enviadas para casa para se resguardar da família, contaminam a família, é óbvio, e isso é exponencial. Nós devíamos ter locais, requisitar os hospitais para tratamentos de outras doenças que são muito importantes. Nós estamos a dar uma importância ao Covid, que ela tem que ser merecida, mas não estamos a fazer isto devidamente. Nós somos um país à beira-mar plantado, com poucos habitantes, 10 milhões só, fácil de gerir isso e não copiar as realidades, porque nós vamos ficar cada vez mais pobres. Vem essa bazuca de dinheiros. O que é que vai acontecer? A Europa vai fazer euros, o euro vai desvalorizar, nós vamos ficando cada vez mais pobres, somos de serviços, as indústrias lá fora continuam a trabalhar alternadamente, os países vão ficar mais ricos. E nós estamos sempre submissos a atitudes dos outros, que de uma vez por todas, nós temos alguma autonomia. O facto de pertencermos à Europa, devíamos ter uma autonomia mais eficaz neste combate. Devíamos pensar por nossa cabeça, devíamos pensar por nós, devíamos agir até de exemplo perante os outros, que temos grandes cabeças, grandes inteligências e com grandes feitos, mas não, nós estamos constantemente a copiar o que os europeus fazem. E isto não vai levar a lado nenhum. Portanto, nestas prevenções, e este exponencial que subiu, é sabido que é um mau resultado de prevenção. Pronto, eu acho que os autocarros continuam cheios, os metros continuam cheios. Não tem cabimento, não há uma medida de dizer assim, vamos fazer 3 linhas de fases de autocarros de 5 em 5 minutos para que eles não vão cheios. É uma medida de prevenção que custa dinheiro. As pessoas positivas deviam ser requisitadas inateis para as pessoas serem postas lá pelo menos uma semana, não estarem junto com a família, para que até as pessoas tivessem mais cautelas. Mas isto é uma realidade que não se toma. Então o que é que vamos ver? As mesmas medidas que a Europa toma, que como eles são uma densidade populacional grande, essa densidade populacional eles não podem tomar essas medidas. E nós podemos. Mas porquê é que não se faz? E este vírus, se falarmos, traz algumas dúvidas, porque desde os acordos comerciais com a China, com a Europa, a China cedeu a muitas situações e de certeza que guardou um vírus que o guardou como falado, isso é uma realidade de todo o mundo, para que cada vez ficassem os potenciais ficassem com mais valias. E nós, no ano passado morreram pela gripe 3 mil e muitas pessoas, não se falou nisso, é um vírus. Esta vacina, se nós não estivermos preparados para a pandemia, para o ano, daqui por 2 anos, o vírus vai alterar e vamos ter, e nós não podemos parar. Nós temos que tomar medidas exatas, certas. A nossa densidade
Portugal é um país, somos 10 milhões de habitantes. E nós não nos convencemos disso. Vamos ficar cada vez mais pobres se enfraquecermos o comércio. Temos que sensibilizar as pessoas a usarem máscaras, a terem a prevenção, a serem responsabilizadas por não fazerem isso, mas tomem medidas acertadas.
E é com este pedido e as sugestões que nos deixa o João Costa, empresário de saúde, nos liga de Vila Nova de Gaia, que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos continuar o programa, como habitualmente, já a seguir às notícias das 11.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
E neste dia em que os líderes políticos estão a acompanhar a reunião de peritos no Infarmed, oficialmente ou através de meios eletrónicos, ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta reunião do Infarmed, digamos assim, abre portas ao anúncio de medidas por parte do poder político, medidas mais restritivas. Já sabemos que vem um novo confinamento, falta depois percebermos qual é a gravidade, qual é a dimensão desse confinamento, nomeadamente a nível de comércio, que comércio terá que fechar, que comércio poderá ficar aberto. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Com que expectativas aguardam este reforço destas restrições que vão mexer com a nossa vida? E se consideram que o Governo fez bem, tendo em conta que nestes últimos dias temos assistido ao agravamento dos casos de Covid, com muitos dos nossos hospitais a viverem situações desesperadas, se o Governo fez bem a esperar até à reunião de hoje para depois tomar decisões? Queremos ouvir a sua opinião. Temos também aqui um tema em debate no fórum, é uma das questões que mais preocupações está a preocupar muitos dos nossos ouvintes, que está relacionado com as escolas. O Governo tem a intenção de manter as escolas abertas. Ainda há pouco ouvimos aqui o professor Filipe Lima dizer que as escolas estão preparadas, mas faltam os testes rápidos prometidos e que nunca chegaram às escolas, pedindo também para que professores e restante pessoal escolar seja incluído na primeira fase, na fase prioritária de vacinação. Bom dia, Jorge Ascensão, bem-vindo ao Fórum TSF, líder da Confederação Nacional das Associações de Pais. A CONFAP está ao lado do Governo nesta intenção de manter as escolas abertas, a não ser que exista um conselho forte por parte dos peritos?
Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Sim, julgo que o estão preparadas, têm sido lugares seguros. Aliás, é curioso que esta pandemia se agravou com o fecho das escolas, porque elas também têm um papel de esclarecimento, de informação, e é de facto um sítio onde se cumpre, onde se está sempre atento, onde as regras são cumpridas, e portanto parece-nos, por essas razões e também pela importância pedagógica que tem, há muito, as crianças e os jovens desejam estar nas escolas, e depois temos também que pensar na educação especial, temos que pensar nas crianças em perigo, naqueles que têm mais dificuldades, porque de facto o ensino à distância é muito desigual. E portanto, se conseguirmos todos, cada um tem a sua responsabilidade.
Estamos aqui, peço desculpa, Jorge Ascensão, estamos aqui com alguns cortes nesta chamada, não será a responsabilidade sua, isto de vez em quando acontece e dificulta-nos aqui a comunicação, mas só para retomar aqui a ideia, esperando que não sejamos aqui mais uma vez atraiçoados pelas tecnologias, a CONFAP está ao lado desta intenção do Governo, mas considera que é necessário fazer aí alguns ajustamentos a nível dos alunos com mais facilidades de saúde?
Sim, as escolas são importantes, é importante que elas possam estar abertas, porque o ensino à distância é muito desigual. E particularmente as crianças e jovens têm mais dificuldades, aqueles que estão em perigo e a educação especial, três situações muito importantes que é preciso estar atentos. E por isso, continuar, porque deram prova de que têm essa capacidade a trabalhar em segurança para que o impacto da pandemia na vida destes jovens, é isso que todos desejamos e é para isso que estamos a trabalhar. E, portanto, parece-nos que é compreensível esta decisão de, mesmo que seja necessário um confinamento, claro que as autoridades de saúde é que têm a palavra decisiva, mas mesmo que ele seja necessário, se pudermos manter as escolas abertas, eu espero que sim, e será muito bom, julgo eu, para todos.
Obrigado, Jorge Ascensão, pelo seu contributo para este debate. Não vou aqui arriscar mais a chamada. De facto, estas condições técnicas não são nas melhores condições. Aqui a conversa com o Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, marcados aqui por alguns problemas na ligação. Em todo o caso, ficou bastante claro o apoio da Confab a esta intenção do Governo. Enquanto os técnicos de saúde não derem indicações fortes para fechar escolas, faz sentido manter as escolas a funcionar. Bom dia, José Gonçalves, é motorista internacional, liga-nos de Bragança. Bem-vindo a este debate, qual é a sua opinião?
Muito bom dia, sou Manuel Acácio, a todos os ouvintes, já agora um bom ano para todos. É o seguinte, eu sou um motorista, como sabe, e nós precisamos de restaurantes e de áreas de serviço para tomarmos, para comermos e para podermos fazer a nossa higiene pessoal, não é? Ou seja, espero que não se esqueçam que nós também estamos na primeira linha e nunca paramos, não é? Precisamos de fazer a nossa higiene pessoal, precisamos das áreas de serviço, porque na primeira fase em que o país foi confinado em março, não é? Houve muitas áreas de serviço que nos fecharam as portas e até não tínhamos acesso às casas de banho para fazer a nossa higiene pessoal, não é? E pronto, e para nós é complicado fecharem os restaurantes e as áreas de serviço para podermos fazer a nossa higiene pessoal. É um bocadinho complicado, porque eu vou para essas áreas de serviço fora. E assim, não falta higiene. E tal e qual nos restaurantes, também não falta higiene. E hoje, por exemplo, até fiquei a dormir em Salamanca. Hoje de manhã estavam cerca de 10 graus negativos. E foi como disse uma moça que trabalha lá, que a partir de quinta-feira os restaurantes naquela zona de Salamanca vão fechar portas e vão voltar a serviço ao takeaway. É como ela diz, já viu o que é você estar a tomar o café e o seu pão com manteiga na rua com esta temperatura? É um bocadinho complicado, não é? Mas pronto, é só esta observação, espero que não se esqueçam, que não se esqueçam de nós, porque é um bocadinho complicado. E fica um abraço aí para vocês e um bom ano.
Obrigado, José Gonçalves. João, também para si, votos extensivos a todos os nossos ouvintes. Nos encontro agora do nosso ouvinte Pedro Marinho, a técnico superior de educação, escutas em Arcos de Valdevez. Bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos.
Muito obrigado, bom dia, Cássio, como está? Olha, antes de mais, eu pensei que o nosso governo, e nomeadamente da forma como isto se apresenta, como vê perante todas as intervenções que estão a ser feitas aqui, um misto de confusão e de indecisões. Mas respondendo às três questões que o Fórum coloca, em que o governo se faz bem esperar pela reunião dos peritos, eu penso que o nosso governo já devia ter os peritos todos os dias a trabalhar nas medidas a tomar em função da matemática em termos de confinamento. E depois outra questão, se eu concordo com, ou aliás, se concorda com a intenção de manter as escolas abertas, ouvimos agora a Confapa dizer que as escolas abertas porque os pais assim o entendem, mas ouvimos alguém a dizer que as escolas de facto estão bem preparadas, mas não sabem se vão ter os testes para os alunos fazerem esses mesmos testes e as consequências que advêm daqui. E depois como é que avaliamos a possibilidade de avançar com a requisição civil dos hospitais privados, ao tempo que já devia estar a funcionar. Já vimos que os hospitais estão a colapsar, as televisões falam nisto, e porque é que o Estado não garante logo de imediato isto? É preciso andarmos à espera que as urgências entupam e que as pessoas depois possam ser equacionadas, a hipótese em que o hospital aguenta ou não aguenta, e depois se faz, e enquanto cidadãos devemos ser mais bem tratados, e aqui o Estado tem que ter mais visão. E de acordo com a nota ainda ontem, vimos o Sr. Presidente da República, pelo menos manifestou-se isso, em termos do Covid, portanto acusou, hoje de manhã já não acusava, quer dizer, repare naquilo que é os testes, naquilo que é a dificuldade em perceber muito bem esta questão. E também há aqui uma coisa, a Agência Europeia teme que a nova variante, não estamos a falar, estamos a falar de Covid-19, mas a nova variante que se torne de facto incontrolável, e é preciso aqui o que os peritos têm a noção disso. E repare também, as indicações da Autoridade de Saúde que estão neste momento a dizer, e ouvi dizer que a DGS não pode mandar nestas eleições presidenciais, não se confundam as coisas, não é? Lógico que não manda, mas é importante também perceber o enquadramento das eleições. Será que é necessário? E eu pergunto, temos cadeias infectadas, temos os lares a colapsar, temos pessoas a morrer no mundo inteiro, o que é mais importante? É a vida das pessoas, dos portugueses ou as eleições? E repare, também alguns preocupados com a abstenção e com os debates, aquela troca de informação, e neste momento precisamos, enquanto país, estando nós na Comunidade Económica Europeia, precisamos determinar aquilo que é importante ou não para não vermos mais gente a morrer e, de algum modo, também não equacionar a hipótese que este confinamento atire mais comércios, atire mais pessoas para a miséria. E a questão é, lógico que a abertura dos serviços públicos, nomeadamente tudo aquilo que é o restaurante, eu vejo os restaurantes mais bem desinfetados que propriamente alguns transportes públicos, já falaram nisto há pouco. E eu pergunto, se houver um confinamento em que haja necessidade de fechar esses comércios, quais são as ajudas do Estado? Não se pode dizer vai-se ajudar e depois na prática isso não acontece. A Covid-19 comutou todo o sistema funcional do país e do mundo, percebe? E esta brutal dificuldade económica, as implicações que isso implica com estas restrições, os chamados confinamentos, não é? Tem que ser bem revistos. Não pode-se dizer, olha, vamos fechar, vamos fazer assim, mais 15 dias, depois daqui a um mês ou dois ou três, temos outra vez uma nova vaga. É preciso determinar. E eu pensei que os peritos, esperar por uma reunião do Infarmed, nomeadamente os peritos, quando o governo devia ter um comitê, chame o que quiser, todos os dias a trabalhar nisto, temos a DGS, pronto, já sabemos, mas é complicado entender isto, temos que ter este grupo a trabalhar. E se me permite, para terminar, neste momento não podemos estar focados com a esquerda, com o centro, com a direita, nós temos que estar focados em que temos um país com pessoas a morrer e financeiramente a colapsar. E é urgente mudar esse sistema. E eu chamo a atenção ao governo, nomeadamente nisto, e ainda há pouco aí falaram-se, doutora Cássio, de que relativamente aos concelhos, por exemplo, entre Arcos Valença e Ponta Barca, quando há o confinamento em que é proibido transitar, eu posso passar para cá e posso vir para lá, não há ninguém a controlar. Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, pergunto, pelo amor de Deus, tem que se controlar isto desta forma, aumentar a higienização, a fiscalização e alguns comércios e eventualmente alguns serviços podiam estar a funcionar. É preciso também garantir que uma parte da população tenha consciência do que está a passar.
Obrigado.
Um bom dia.
Obrigado, Pedro Marinho, pelo seu contributo aqui para este debate. Pedro Marinho é MD Técnico Superior de Educação, liga-nos de Arcos de Valdevez. No Infarmed, daqui a pouco voltaremos lá, continua nesta explicação por parte de peritos de diversas áreas da saúde. O professor Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, acaba de nos alertar que vamos viver as semanas mais difíceis a nível da pandemia. Já tínhamos escutado há pouco o professor João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, alertar que a variante inglesa do vírus representa 15% dos casos recentes em Portugal. Vamos agora até ao Infarmed, vamos acompanhar o professor Henrique de Barros, que irá falar sobre a questão do risco prognóstico a longo prazo e expectativas. Vamos tentar acompanhar esta intervenção.
Professor Henrique Barros.
Demorará ainda um bocadinho a falar o professor Henrique Barros, por isso temos aqui uma oportunidade para ir ao encontro do Filipe Santa Bárbara, que no Infarmed tem acompanhado estas informações. Não, antes ainda, vamos escutar o empresário Ivo Carmo, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
Gostava de desejar-lhe um bom ano e a todos
muito,
os ouvintes.
Muito bom dia, excelentíssimo senhor Presidente da República.
Estou.
Estamos a ouvi-lo, Ivo Carmo.
Pronto, o que nós temos de pensar para que sítio, para que país que nós queremos no futuro? Nós temos que perceber sobre o confinamento e sobre as questões da saúde e analisar os últimos dados que nós temos. Por exemplo, um relatório da OCDE do mês de novembro sobre o investimento da saúde que os diversos países da comunidade europeia fizeram, revela que Portugal foi dos países que menos investiu na saúde, cerca de 31 euros por cada pessoa, habitante português, em comparação com os outros países como a Suécia, como a Inglaterra, como a França, países que tiveram uma prevalência muito grande da pandemia. Igualmente, o investimento na economia foi também dos mais baixos. Portanto, Portugal não pode querer milagres, os portugueses não podem querer milagres, não podemos querer um confinamento geral, confinamento à semelhança da Inglaterra, da Alemanha, quando os nossos recursos são parcos. Quando nós temos 300 mil estudantes sem capacidade de acederem a computadores ou à internet, e quando queremos fechar as escolas, colocando essa população jovem novamente confinada, sem acesso a uma educação onde a equidade é premente. Por isso é uma decisão dos portugueses perceberem para onde é que nós queremos ir. É só isto, um resto de bom dia.
Bom dia, Ivo Carmo. Agradeço também a sua participação. Nos negócios escutamos o professor Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que participa nesta conferência do Infarmed por videoconferência. Também estamos a perceber uma comunicação muito baseada aqui em gráficos e slides, mas vamos ver se conseguimos aqui dar mais um contributo para a reflexão que hoje fazemos.
Que não estão nas universidades, que têm, portanto, um grau de instrução inferior. Aliás, é claríssima a relação inversa entre o grau de instrução e o risco de infecção. Um outro aspecto que será importante frisar, não podemos aqui mostrá-lo hoje, é a ausência de surtos na prática nos espaços escolares. O facto das pessoas infectarem tem-se mostrado que não ocorre nas escolas, mas sim em convívios fora dos espaços escolares. E esse aspecto é muito importante porque, sobretudo no espaço do ensino superior, onde tem havido uma preocupação muito grande de identificação e de avaliação dos casos, não foram identificados surtos relacionados com contágios intracampos. Finalmente, o atingimento mais tardio das idades mais altas, como veem aqui, são as pessoas com mais de 80 anos, como aliás as crianças mais pequenas, as últimas a atingirem o pico da infecção, mas este atingimento tardio que aparece no início de dezembro, o pico para a idade acima dos 80 anos, esse sim é especialmente, exige especial atenção, porque temos que pensar que houve 10.622 casos no mês de dezembro em pessoas com mais de 80 anos, e já houve 3.012 casos no mês de janeiro, o que quer dizer que o atingimento acima dos 80 anos é muito próximo nos dois meses. No primeiro terço do mês de janeiro houve tantos casos como por cada terço do mês de dezembro, e isto é especialmente preocupante porque a letalidade, a proporção das pessoas com mais de 80 anos que morrem é muito próxima de 20%, e só isto significa que destes 3 mil casos que nós temos já em janeiro, vamos ter 600 óbitos. São estas idades que estão, estas sim, como locomotiva das mortes, e é muito importante prevenir estas mortes, e é muito importante prevenir estas infecções, e estas são as pessoas que estão naturalmente confinadas, na sua imensa maioria. Um outro aspecto que discutimos com muita frequência é a relação com a mobilidade. Já vimos muitas vezes estes aspectos, mas é interessante olhar para estes gráficos que mostram a mobilidade para as residências, para ir a comércio, para ir aos supermercados, farmácias ou para o trabalho. E como se vê aqui, não há relação clara entre a mobilidade e o número de casos. Vêem que a mobilidade aumenta imenso e o número de casos não mexe praticamente, como se vê aqui. E até por acaso, isso observa-se, um ligeiro aumento já se observou do número de casos quando a mobilidade para dentro, quando a mobilidade aumenta, digamos assim, para as residências, que está em concordância com o aumento de casos no espaço urbano. Isto não quer dizer que as medidas de contenção não tenham efeito, têm sim efeito, e vê-se muito bem aqui que antes da ocorrência das medidas, foram as modificações nos fins de semana, o aumento diário nos concelhos, cada uma destas linhas é um concelho que atingiu a certa altura os 480, o valor que está aqui a quadriculado laranja, e esse aumento era 3,5. E só com as medidas de diminuição de contenção no fim de semana, há uma diminuição diária de 0,7%, muito superior, aliás, a algumas das propostas que viram, acabaram de ver, como previsões, com o confinamento. Portanto, estas medidas funcionam e estes são os dados reais que nós temos nestas circunstâncias. E agora, finalmente, qual é a relação com o cenário com o do Natal. Vem aqui um cenário com restrições, chamei-lhe assim, esta linha esverdeada, que seria o que aconteceria se nada, tivéssemos mantido a mesma situação anterior ao Natal, e o que eu chamei um cenário sem restrições, que é o que acontece porque no Natal houve a possibilidade de uma maior mobilidade e ela aconteceu naturalmente pelos interesses das pessoas envolvidas nisso. E como vem até cerca do dia, o momento zero está aqui, nós marcamos pelo dia 27, portanto até ao dia de hoje estes dados são os dados reais e depois seria o que acontecia se não mudasse nada nas circunstâncias das pessoas, se nos mantivéssemos com o acontecimento que foi o Natal e até pode ser um pouco o Ano Novo, mas esse acontecimento foi o Natal e foi o Ano Novo, não é todos os dias. E se nada mudasse, então nós teríamos um aumento de 23% no número de casos em relação aos que ocorriam antes, 7% aproximadamente de mortes em relação às que ocorriam, ou que se esperariam que ocorressem na situação em que estamos, e um aumento de cerca de 20% no número de internamentos no fim deste período, em relação ao que aconteceria anteriormente. E, portanto, mas isto é o pior cenário, ou seja, se nós continuássemos, permitam uma frase, a viver no Natal ou como vivemos no Natal. Queria agora mostrar-lhes que muitos dos casos nós não os encontramos. Ia dar-lhes um exemplo da Universidade do Porto. No período de junho e julho, nós avaliamos 3.628 funcionários da Universidade. Nessa altura, foram avaliados para a presença de anticorpos para o vírus, para SARS-CoV-2, ou história de infecção documentada. E podemos reavaliar agora em novembro, dezembro, 1.263 dessas pessoas. Ou seja, estas pessoas foram vistas duas vezes, com uma distância de 6 meses. Das 1.221 que não tinham nenhum sinal de infecção no período de junho e julho, 10% apresentavam agora marcadores de contacto. E também é verdade que das 42 que tinham marcadores de contacto no início, algumas os perderam, e isto é importante.
São dados que nos ajudam a perceber na situação com que estamos confrontados. Professor Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a participar nesta reunião de peritos do Infarmed através de videoconferência, já nos deixou aqui e acabamos de escutar algumas informações importantes. A ausência de surtos nas escolas, é isso que nos mostram os dados científicos, o que, na prática, vem a contribuir para dar razão à estratégia do Governo de manter as escolas abertas. Não há também uma relação clara entre mobilidade e aumento do número de casos e agora já nesta fase final ficou esse dado. Se nada fosse feito, se não fossem aplicadas mais medidas de contenção, medidas de restrição, o confinamento anunciado que temos aí pela frente, então se continuássemos a viver como vivemos no Natal, teríamos, para além dos que já temos, um aumento de 23% no número de casos, 7% no número de mortes, mais 20% de internamentos, uma situação que agravaria ainda mais a situação dos nossos hospitais. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes, neste caso à professora Paula Rama da Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia, professora.
Bom dia a todo o fórum. Eu gostava de deixar apenas algumas notas. A primeira é que, enquanto toda a população, e não me refiro apenas aos portugueses, portanto isto é um comentário geral, não se capacitarem que isto só é combatido com a responsabilidade individual, é muito difícil chegarmos a algum lado que seja. Segundo, mesmo ouvindo o Infarmed atentamente, e ouvindo agora que de facto não há surtos nas escolas, e eu neste momento, embora esteja no ensino superior, tenho muitas colegas no ensino secundário, e sei que isso de facto tem sido recorrente, no próprio Infarmed já ouvimos dizer hoje de manhã que será possível conter todos estes surtos que por aí andam se as escolas fecharem, ou pelo menos alguns ciclos fecharem. Sou da opinião, de facto, que é muito complicado fechar o primeiro ciclo, o segundo ciclo também, são miúdos menos autónomos, mas pela experiência que tenho, as crianças adaptam-se extraordinariamente bem em qualquer modalidade. São muito mais adaptáveis e moldáveis que os adultos. Isso já aconteceu. Perguntam-me, há desigualdade? Há, mas isso há em tudo, não é só na educação, há em tudo. Portanto, as pessoas que vêm dizer que há situações desiguais, Há situações desiguais todos os dias. Há escolas onde os miúdos passam imenso frio e onde não têm um ensino de qualidade. Há escolas onde há aquecimentos e o ensino é de mais qualidade. Portanto, essa desigualdade é transversal a todas as áreas e não só à educação. Por último, o chamado regime misto, que é algo que está em vigor e que muito pouco se tem falado. No ensino superior está o regime misto a decorrer. E o que é esse regime misto? Alunos que vão semana sim, semana não às faculdades, alunos que vão 2 dias por semana à faculdade, alunos que estão em regime online em simultâneo a turma está em regime presencial, e isto é muito complicado. Os próprios alunos, e eu fiz um inquérito recentemente, porque nós estamos neste momento em pausa de semestre, os próprios alunos dizem, por favor, regimes mistos, não. Ou o regime presencial, e todas as aulas são nesse sistema, ou o regime online. Mas este regime que se está a impor no ensino superior, porque não se quer ir contra as ordens do governo, é um regime muito complicado, tanto para alunos como para professores. Pronto, penso que é só isto e apelo de facto a que todos nós tenhamos cuidado, porque sem isso é impossível.
A opinião e o apelo que nos deixa a professora Paula Rama da Silva. Retomamos ou regressamos agora ao Infarmed, ao encontro do repórter Filipe Santa Bárbara, que tem estado a acompanhar atentamente estas intervenções. Ora, vamos tentar daqui perceber o essencial daquilo que nos foi dito pelo professor João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Pública. Ricardo Jorge.
E também por Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que avança que 14 mil casos por dia daqui a 2 semanas dificilmente é um cenário que o país vai conseguir evitar. Mas mesmo assim, para isso, para chegar a esses 14 mil casos por dia, é preciso um confinamento como o primeiro, ou seja, com as escolas fechadas. E considerando que 14 mil casos por dia não é aceitável, Manuel Carmo Gomes nota que depois é preciso descer e essa descida também vai demorar. No total, a partir de agora, são precisas 8 semanas, ou seja, 2 meses em confinamento para que voltemos a rondar os 3.500 casos por dia. São previsões, são projeções, este especialista frisou isso mesmo, não é futurologia, mas vai demorar e vai doer. Manuel Carmo Gomes nota que vem a fase mais difícil, mas que depois disto só pode, de facto, melhorar. Ainda nas projeções de curto prazo, estima-se que a 24 de janeiro o país esteja com cerca de 150 óbitos por dia. Olhando para o Natal, este especialista nota que houve 5 mil casos, cerca de 5 mil casos que escaparam ao radar da testagem. Não foram testadas, muitas das pessoas não deram importância à sintomatologia, ou tinham e não foram, de facto, testadas. Antes ouvimos, então, João Paulo Gomes sobre o caso da nova variante do Reino Unido. Este especialista diz que o caso não é, a situação não é ainda problemática. Deu o exemplo de alguns laboratórios e dados recolhidos em alguns laboratórios para falar numa percentagem de cerca de 8%. Diz que, nesta altura, o caso é modesto, mas naturalmente a tendência é crescente e é preocupante. Mas, sobretudo, fica esta nota de Manuel Carmo Gomes, mesmo com um confinamento e igual ao primeiro confinamento, daqui a 2 semanas, 14 mil casos por dia.
Números que nos revelam bem a gravidade da situação com que estamos confrontados, 14 mil casos por dia dentro de 2 semanas e, para regressarmos àqueles valores que já disse são elevados, mas enfim, 3 mil casos por dia serão necessários 2 meses, fica ainda esse dado que nos chama a atenção. Previsões, claro, estamos a falar de previsões, 24 de janeiro, que é o dia das eleições, poderemos ter, quando chegarmos a essa altura, poderemos ter cerca de 150 mortes por dia, dados que são bem reveladores da situação que atravessamos neste momento. No debate online, o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos escreve: claro que o Governo fez bem a esperar pela reunião com os peritos por insuficiência dos dados anteriormente disponíveis, conforme o Primeiro-Ministro já explicou. Agora os peritos vão dizer se deve ir mesmo para o confinamento geral, o que parece evidente. Os peritos deverão também esclarecer qual é a sua posição técnica fundamentada acerca do funcionamento das escolas. O que tem sido dito é que atualmente não são as escolas os mais importantes foco de contaminação, nem passam por elas as principais cadeias de transmissão. Porém, acrescenta este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos, porém é fundamental ter o veredito de hoje dos peritos para se decidir de forma segura e consolidada acerca da manutenção da abertura das escolas. É claro que em termos pedagógicos e de formação da personalidade e consolidação dos conhecimentos pelos discentes é fundamental a permanência do ensino presencial em todos os escalões do ensino, desde o pré-primário até ao secundário. Bom dia, Engenheiro António Sampaio de Matos, lidera a Associação Portuguesa dos Centros Comerciais. Os peritos do Infarmed estão aqui a traçar-nos um cenário muito complicado em termos de saúde. Nos próximos, amanhã, saberemos a gravidade das medidas que serão aprovadas pelo Parlamento, que vai dar luz verde ao estado de emergência e depois regulamentado pelo Governo. Com que expectativa encara a Associação Portuguesa dos Centros Comerciais estas medidas? Será possível manter os centros comerciais a funcionar?
Muito bom dia e obrigado pelo convite para estar presente a manifestar a nossa opinião sobre este tema. Eu começaria por referir algo que há pouco ouvi o professor Henrique Barros dizer a respeito das escolas, onde se verifica que não há surto nas escolas. Eu queria dizer que, exemplo das escolas, também os centros comerciais têm funcionado sempre sem qualquer surto identificado. E fruto de quê? Fruto das regras que sempre foram instituídas e sempre foram e funcionou sempre com essas medidas, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de limpeza, do ponto de vista de higienização, do ponto de vista de circulações, do ponto de vista de todo de introdução de todas as regras que o Governo e a Direção-Geral de Saúde definiram para os centros comerciais. E como tal, entendemos que há todas as condições para que a situação se possa manter. Compreendemos, porém, que há um problema grave, como temos estado a ouvir aí no Infarmed, um problema grave. Tem que se encontrar a melhor solução, mas a melhor solução poderá não passar pelo encerramento total do país, porque há atividades que vão ter que funcionar e que vão conseguir funcionar. Portanto, porque é que outras atividades que funcionem em centros comerciais, que no fundo o centro comercial é um conjunto de ruas com comércio, onde está perfeitamente seguro. Portanto, não vejo razões para que isso não possa acontecer. Entendemos que o Governo, por outro lado, tem outros parâmetros para considerar nesta matéria, nestas decisões. Acreditamos que, e queremos também que o Governo acredite que, pelo nosso lado, centros comerciais, tudo ajudaremos para que haja condições para funcionar. Inclusive, eu posso informar em primeira mão que manifestámos no final da semana passada, junto da coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19, a nossa disponibilidade para encontrar formas de poderem ser utilizados os centros comerciais como pontos de vacinação. Porquê? Estamos no inverno, há um período muito complicado de intempéries, e o centro comercial tem todas as condições para que as pessoas possam dirigir-se lá para vacinações. É evidente que isto dito assim parece uma coisa simples, mas terá que ser encontrada uma solução e acordado com a coordenação do Plano Nacional de Vacinação formas de podermos ajudar. Mas isto era uma outra forma de poder rapidamente e em locais que comportam bastantes pessoas fazer essa vacinação. Em termos gerais, se a decisão for pelo encerramento, as consequências serão complicadas. Não há muita forma de continuar a situação no estado atual. O Governo terá que encontrar formas de apoiar quer os centros comerciais, quer os lojistas, os comerciantes, porque neste tempo passado, na anterior pandemia, no período subsequente, houve ajudas da parte dos centros comerciais aos lojistas, que ultrapassou 600 milhões de euros, e não há margem para que essa ajuda possa continuar a ser feita dessa maneira, o Governo terá que intervir para ajudar também os centros comerciais que poderão ter dificuldades no futuro.
Obrigado, engenheiro António Sampaio de Mais. Certamente voltaremos aqui a debater estas questões quando soubermos em concreto quais são as medidas do Governo. Para já fica a informação de que, apesar desta situação complicada, muito complicada a nível de saúde, os centros comerciais consideram que têm condições para continuar a funcionar, não se justificando um encerramento total. Ora, sabemos já que em princípio a Justiça também não irá ficar confinada. Bom dia, António Marçal, é o Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Os tribunais, os nossos tribunais vão continuar a funcionar, mas tendo em conta este agravamento da situação pandémica, como é que encaram esta continuação do trabalho presencial? Será necessário um reforço das medidas de segurança nos nossos tribunais?
Ora, então, bom dia. Obrigado pela oportunidade. E a primeira coisa que eu queria dizer é que os tribunais, mesmo em 2020, durante a vigência dos primeiros estados de emergência, nunca encerraram. Tem sido a ideia que os tribunais fecharam, não querem que os tribunais fecham. A primeira coisa que é importante que se diga é que os tribunais nunca encerraram. Outra questão é, efetivamente, a forma de trabalhar nos nossos tribunais. E aquilo que nós temos vindo a alertar, e ainda ontem nós, sindicatos jornais judiciais, endereçámos um ofício ao Sr. Ministro da Justiça, ao Sr. Presidente do Conselho de Administratura e à Sra. Procuradora da República, no sentido da sensibilização dos magistrados para que as diligências presenciais que estejam a ser marcadas o sejam de forma a garantir a segurança de toda a gente. Não apenas de quem trabalha nos tribunais, mas também dos cidadãos que tenham que se deslocar aos tribunais. É porque aquilo que aconteceu em 2020 foi um prazo alargado em que houve a suspensão de um conjunto de prazos de natureza processual e outros. E depois houve a tentativa de recuperar de uma forma célere todos esses atrasos. E em algumas das situações com risco para a saúde pública e para a segurança das pessoas. Portanto, aquilo que nós entendemos é que há condições para que os tribunais continuem a desempenhar o seu papel. Aquilo que se impõe é que haja uma redobrada atenção para a segurança, não só de quem trabalha nos tribunais, mas também de todos os cidadãos que têm que se deslocar aos tribunais.
Mas de que forma é que, de que forma é que os magistrados estão a agir colocando em risco a saúde pública?
Repare, quando se marca para uma mesma hora um conjunto de diligências, aquilo que se acontece, assim, é que um número alargado de pessoas são convocadas para estarem no tribunal na mesma hora. Ora, sabendo que os tribunais não têm condições para abrigar todas estas pessoas em segurança, estamos aqui a pôr em causa a segurança das pessoas, quando aquilo que devia ser feito era um distanciamento entre o horário de marcação destas diligências para garantir a segurança de todos. E mesmo quando se faz apenas uma única diligência, há que ter em linha de conta com o número de pessoas que são convocadas. E não faz sentido convocar para um mesmo julgamento, imaginemos um julgamento que tenha 20 testemunhas, sabendo-se que elas poderão não ser todas ouvidas da parte da manhã, mas entendendo que mesmo correndo o risco de a audiência terminar antes das 12h30, é preferível convocar apenas para um dos períodos apenas 4 ou 5 testemunhas. E isto garante o quê? Garante que as pessoas que estão fisicamente presentes no tribunal não estão a correr riscos porque, como digo, a maior parte dos tribunais não têm condições físicas para garantir as regras de segurança que são determinadas pela Direção-Geral de Saúde. E depois também pelo seguinte, é que se não houver este cuidado, e porque faltam meios nos tribunais portugueses para garantir uma higienização e uma limpeza entre as várias utilizações, e nós continuamos a ter falta de salas de julgamento, se não houver este distanciamento entre as marcações, não é possível garantir a limpeza dos espaços entre as várias utilizações. É nesta medida que se impõe o contributo de todos para que, de uma forma pensada, se consiga continuar o desidrato daquilo que é a função constitucional dos tribunais e garantir a decisão da justiça em nome do povo e, simultaneamente, salvaguardar
a segurança de todos aqueles que têm que se deslocar aos tribunais.
Salvaguardada essa questão de segurança, nos tribunais há todas as condições para manter o trabalho presencial?
Sim, mais uma vez com aquilo que tem vindo a ser recomendado, que são os processos, os novos processos de trabalho. O trabalho em espelho, o trabalho a partir de teletrabalho, isso é de forma a que, mesmo nos espaços das secretarias judiciais, que na maior parte dos casos não permitem um distanciamento devido, e também por uma questão de boa organização, prevendo que a situação de um surto não obriga ao fecho de um tribunal, aquilo que se impõe é que, nestes tempos difíceis em que nós vivemos, tenha que haver um pensamento estratégico e um pensamento estratégico para todo o país. Porque outro problema que nós identificamos é que, com a reorganização judiciária que ocorreu em 2014, não há uma uniformidade na forma de organizar o trabalho dos tribunais nas 23 comarcas do país. E isto é contraproducente, até porque os cidadãos não sabem bem com o que contar. E o que nós dizemos é que, em termos de quem trabalha nos tribunais, neste caso específico dos oficiais de justiça, dos oficiais judiciais, aquilo que há que fazer é desdobrar os horários ou garantir o trabalho em espelho, com uma equipa a trabalhar presencialmente e outra equipa a trabalhar em regime de teletrabalho, rodando a cada duas semanas, de forma a garantir uma janela de segurança conforme são as normas indicadas pelas entidades de saúde. Se isto for feito, e também com a limpeza adequada destes espaços, existem todas as condições para que os tribunais possam continuar a exercer, como sempre fizeram, a sua função.
Agradeço ao Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, também a participação neste debate, neste Fórum TSF, onde fomos acompanhando esta reunião do Infarmed, que ainda decorre neste momento e fica também marcada por essa informação de que é esperada ainda para hoje a primeira entrega da vacina da Moderna. Entramos aqui na reta final do programa de hoje. Bom dia, Nelson Portinho, está reformado, liga-nos de Sintra. Qual é a sua opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos?
Bom dia, Manuel Acácio, e já agora cumprimento a todo o auditório e principalmente ao meu colega António Marçal, que acabou de falar e já adiantou muitas das coisas que eu teria para dizer. Em relação à justiça, mais concretamente, posso dizer que durante 20 anos, a lei sempre, enquanto trabalhei com julgamentos e interrogatórios, sempre a justiça tentou desenrascar, à boa maneira portuguesa, as diligências. Não se podia fazer videoconferência, onde fomos um país inovador, fazia-se por telefone, cheguei a fazer primeiros interrogatórios por telefone com os magistrados à distância. Isso não acontece na vida civil, uma vez que nós, ainda hoje, foi mediada uma diligência já pela segunda vez em 3 meses, como fiquei apresentado por falta de visão, por perda de visão, a própria Associação Nacional de Cegos mediou pela segunda vez em 3 meses um atendimento, ou seja, são associações que recebem milhares ou milhões de euros do Estado e da União Europeia para apoiar as pessoas que realmente têm essa necessidade. E pelo facto, primeiro, de não poder estar presencialmente porque estava em teletrabalho e hoje, por novamente estar em teletrabalho e ser obrigado eu a ter uma aplicação chamada Zoom, que não tenho, que não consigo utilizar, fui mais uma vez adiado para as calendas esse apoio, tanto eu como várias pessoas. Ou seja, nós temos que agilizar os procedimentos. Se eu estou apto para receber uma comunicação de uma entidade qualquer por telefone, porque sabem que estão a falar comigo, porque não fazer as diligências também por telefone? As diligências, seja do tribunal, seja desde que seja de uma entidade particular. Já não digo o tribunal porque exige outros requisitos. Mas fazê-las na sociedade civil, principalmente as instituições que estão no terreno agora a apoiar as pessoas com mais dificuldade, poderem fazer esse atendimento por telefone, já que não podem fazer presencialmente. Já existem meios de gravação, áudio, para registro de provas, caso haja dúvidas no futuro. Agora, temos é que deixar esta retórica, nomeadamente até das eleições, porque não se pode alterar a data por causa da Constituição. Isto, espero que daqui a 10 anos nós não estejamos à espera de alterações à Constituição novamente e continuamos sempre a viver em termos de retórica. Não se mexe nisto porque, por causa daquilo, porque há 10, 20 anos, ou 30, ou 40, 50 anos que é assim. Isto o debate tem que ser mais rápido, as mudanças têm que ser mais célebres, mais dinâmicas. Nós estamos numa cidade digital e nem todas as pessoas têm esse acesso, mas quem decide tem que ter esse ponto de vista, não é?
Obrigado, Nelson Portinha. Já mesmo a terminar o fórum, vamos ao encontro do professor João Martins, que nos liga de Braga. Bom dia, professor.
Bom dia. Olha, de facto, uma das questões do vosso fórum era sobre o hipotético encerramento das escolas. De facto,
ou mais ao contrário, a intenção do governo de não encerrar as escolas.
Exatamente, peço desculpa. De facto, nós assistimos a algo surreal. Só para vos dar conta, atualmente o corpo docente é envelhecido, e isso já é uma verdade que é perfeitamente constatável. E, de facto, ao contrário daquilo que disse, aliás, na sequência daquilo que disse Filinto Lima, logo no início do vosso fórum, de facto a escola é um lugar seguro, mas aquilo que se passa na órbita da escola leva-nos a estar cada dia com o coração nas mãos. Isto porquê? Porque, de facto, a própria condição física da escola, e atualmente com o clima que nós temos, frio, etc., obriga os alunos e os professores a estarem em sofrimento quando estão a dar as suas aulas, porque as janelas continuam abertas, etc. As temperaturas são extremamente baixas e mais. Só para acrescentar que, de facto, nós temos vários alunos em isolamento profilático. Isso obriga-nos, e isso aconteceu ainda ontem comigo. Eu ontem entrei às 8h25 na escola, saí às 4h35 da tarde, desloquei-me para a minha habitação, onde estive a trabalhar para os alunos que estão em isolamento profilático até à meia-noite. Ou seja, de facto, se vai haver um encerramento de vários serviços, etc., de facto a escola também devia fechar. Mas, preferencialmente, os professores querem dar as suas aulas presenciais. Mas isso é preferência. A constatação da realidade e obriga-nos, de facto, a tomar medidas drásticas. Se vamos fechar o comércio, se vamos fechar os serviços, nós não podemos, por exemplo, ao contrário da maioria dos serviços públicos, marcar atendimento aos alunos um por um. Porque eu falo por mim, eu tenho turmas de 30 alunos, ou seja, já tenho alguma idade, eu também tenho família, também tenho filhos, etc. E eu vou sempre para casa com o coração nas mãos.
Obrigado, professor João Martins. Peço desculpa por interromper, mas já devia ter tocado há cerca aqui de quase 40 segundos aqui o toque de saída do Fórum TSF. Agradeço o seu contributo, agradeço e peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que hoje não tivemos a oportunidade de escutar, mas a reflexão que hoje aqui fazemos certamente será o tema que voltará a debate amanhã aqui no Fórum TSF. Retomaremos este debate sobre as medidas de restrição para travarmos o avanço da pandemia.